Leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 55 de 2024, peço a leitura ao secretário.
Ao senhor Rodrigo Croites, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores, Arroio do Meio. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhe os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei nº 21, de 1º de abril de 2024, altera o dispositivo da Lei Municipal nº 4.239, de 7 de março de 2024. Projeto de Lei nº 022, de 1º de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante contribuição de melhorias. Projeto de Lei 023, de 1º de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futsal 2024, indica recursos da outras providências. Projeto de Lei Número 024, de 1º de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade Greve Empreendimentos Imobiliários Limitada. Projeto de Lei 025, de 1º de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade Márcio Majolo e outros. Projeto de Lei número 026, de 1º de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano desafetando de sua função pública e da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos 021 e 026. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB, peço a leitura ao secretário.
Senhor Presidente da Câmara, de Arroio do Meio, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal informe quantas salas de aula na etapa creche e escola infantil tinham disponíveis em 31 de março de 2021 e também quantas até o dia 31 de março de 2024. Termos em pé de deferimento vereadores Adir Smaier, César Cortes, Marcelo Schneider, Maria Helena Matti, Paulo Reck e Rodrigo Croites.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Ofício de indicação de líder da bancada do Republicanos, peço a leitura ao secretário.
Mas tem mais um pedido aqui.
Ah,
Tem mais um
tá.
pedido aqui.
Peço a leitura, então, do pedido da bancada.
Senhor Presidente da Câmara Municipal, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal informe a quantidade de câmeras de vídeo monitoramento que tinham instaladas no município em 31 de janeiro de 2021 e quantas em 31 de março de 2024 e quais estão funcionando conforme a sua instalação e quais encontram-se em desuso. Vereadores Adir Smaier, César Cortes, Marcelo Schneider, Maria Helena Matti, Paulo Reck e Rodrigo Croites.
O pedido está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Ofício de indicação de líder da bancada do Republicanos, peço a leitura ao secretário.
Irmão senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, a bancada do Republicanos vem por meio desta indicar o vereador José Elton Lorscheiter para representar a mesma como líder de bancada no exercício 2024. Arroio do Meio, 3 de abril de 2024, José Elton Lorscheiter, vereador.
Grande expediente fazer a inscrição junto à mesa.
Hoje a próxima é teu.
É 10?
Qual é o teu? Ah, tu não troca mais o 7, né?
Já
coloca. Zona Sul.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Maria Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, secretário, assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa e pessoas presentes na casa. Trago hoje um assunto que já foi muito comentado nessa casa, é sobre a segurança pública. Eu me preocupo um pouco porque parece que Arroio do Meio... que em Arroio do Meio a segurança da comunidade não é uma prioridade para a administração, diferente do que acontece nos outros municípios próximos daqui. A exemplo de municípios vizinhos, como o município de Encantado, que na última terça-feira ontem, dia 2, representantes da administração visitaram as instalações da Secretaria de Segurança Pública de Lajeado e o 22º Batalhão de Polícia Militar, com o intuito de conhecer de perto o funcionamento do sistema de vídeo monitoramento e as políticas implementadas para fortalecer a segurança pública na região. Vejo como essa iniciativa um fruto de um trabalho contínuo que busca soluções eficientes para aprimorar a segurança naquele município encantado. Município que só no último ano já destinou em torno de R$228 mil ao Concepro para investimento em equipamentos para vídeo monitoramento e câmeras de vídeo. A fonte é matéria publicada no jornal A Hora, da data de ontem. Já no município de Estrela, ainda em 2023, implementou com novos recursos e operações do projeto Estrela, uma cidade segura para se viver, ampliando assim a atuação e qualificação dos serviços. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Segurança Pública, busca tornar a cidade mais segura com novas câmeras de monitoramento. A central de vídeo monitoramento, que operava com 24 câmeras em 21 pontos do município, passou a operar com 34 aparelhos em 24 locais. Fonte também do jornal A Hora, de 29/11/2023. Aí eu me pergunto, e a nossa Arroio do Meio? Quais os investimentos a atual administração destinou? Houve ampliação das áreas, houve instalação de mais câmaras. Também, se as que estão instaladas continuam funcionando, se estão funcionando. Lembrando também a todos que a Arroio do Meio, em pouco tempo, foi palco de mortes por arma de fogo, recentemente, semana passada, se não me engano, e um tempo atrás também. E isso parece que está se tornando comum na nossa comunidade. E não é justo ter que conviver com esse tipo de situação. Então, a comunidade espera por mais segurança, a comunidade cobra mais segurança, mais investimentos por parte da administração municipal. Prometeram fazer mais com menos. Temos que agradecer, sim, todos os dias, a Brigada Militar que guarnece a nossa cidade, trazendo segurança às nossas famílias e à Polícia Civil, que juntos realizam, sem dúvida, um ótimo trabalho. Mas, com certeza, iriam operar ainda melhor se estivessem amparados por mais equipamentos de vídeo monitoramento. Então, a minha preocupação é com relação à segurança, eu acho que como de todos, né? E a comunidade merece. Por fim, quero deixar também uma mensagem de reconhecimento às pessoas autistas, simbolizado pela cor azul, cujo dia mundial é 2 de abril, estabelecido em 2007 pelas Nações Unidas, e desde então vem sendo celebrado como forma de aumentar a conscientização relacionada a todos os aspectos do transtorno do espectro do autismo, TEA. Conscientização de máxima importância em meio à sociedade, pois em outros tempos, pessoas autistas eram praticamente excluídas do meio social. Muitas, lamentavelmente, internadas em hospícios. Hoje aprendemos que cada ser humano, cada pessoa é única, com seu jeito de ser, e somos nós, a sociedade em geral, que devemos reconhecer isso. Temos espaço na sociedade para todos, e todos têm a sua singularidade. O autismo é uma maneira diferente de ver o mundo. Temos empresários bem-sucedidos, atletas que se destacam, cantores famosos, cada um vencendo na vida com o seu olhar diferente. Então, eu quero deixar um abraço a cada uma dessas pessoas, a cada família que tem no seu lar uma pessoa autista. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto e único dessa noite é sobre agricultura. primeiro lugar, tenho que dar os parabéns aos agricultores por ainda estarem trabalhando nessa atividade. Apesar de todas as inconformidades climáticas, preços de produtos deles que não têm valor, ainda estão resistindo muitos. Ainda mais agora, na última sexta-feira, tivemos mais um vendaval aí do meio, onde é que muito foi atingida a região da Forqueta Baixa, muita produção de milho que estava plantada para se fazer silagem, se perdeu porque caiu, fora os prejuízos em casas que nós tivemos por aqui. Temos que falar, sim, de coisas boas também. Não só o que acho que é. O que é a realidade tem que ser dita. O nosso cheque incentivo aumentou, que os produtores estão recebendo hoje. Bom, tem o programa de incentivo familiar. Ótimo programa. Também executado pela administração. Tem o programa das horas extras máquinas, que passou de 10 para 15 horas. Bom, muito bom. Um programa que foi criado pela nossa administração do MDB, onde é que primeiro foi de um jeito, houve licitação, depois foi trocada pela inscrição das empresas, que hoje, então, cada agricultor escolhe seu operador e máquina preferida. Ah, e também tem o programa das forrageiras, que se passou para 50%, era 25%. Mas não podemos esquecer que foi graças a uma emenda do MDB, senão teria sido cortado. Lógico, são programas sempre bons e sempre precisamos mais ajudar os nossos agricultores. Mas temos que trazer as demandas também para a Câmara de Vereadores, pelo que os agricultores me procuram, e não só a mim, os colegas também, temos vários representantes aqui. Hoje, uma grande demanda que os produtores comentam é a falta de maquinário para o trabalho deles, a prestação de serviço por parte da prefeitura de caminhões e máquinas. Vou só citar alguns exemplos de produtores que me procuraram. Produtor esperando um ano e meio para arrancar um estoco na lavoura. Produtor de leite com mais de 2 mil litros de leite por dia, que teve que comprar o saibro para fazer o acesso da casa dele. Agora construiu mais uma casa, comprou de novo. Porque a casa pegou enchente dele. Aí resolveu fazer uma casa nova para não ter mais esse risco. Um outro produtor pequeno que pediu duas cargas de saibro para o acesso das vacas. Pô, produtor pequeno, precisamos incentivar também. Aí tem o cheque incentivo. Aumentou, bom. Mas é um produtor pequeno, vamos fazer só uma comparação. Ganha lá 500, 700, 800 reais. Quantas horas máquina aí consegue contratar com isso?
Vereador, me permite? Sim. Essa questão das horas máquinas, né? Nossos colegas aqui falam que melhorou, algumas coisas realmente melhorou, mas outras pioraram. Essa questão das horas máquinas é uma delas. Não entra praticamente mais máquinas em propriedades. Cito um exemplo, nas gestões anteriores, sempre se fazia manutenção das redes de água no interior. Agora, e isso inclusive foi tema durante a campanha, a questão da água de linha 32, que era deficiente. A associação lá conseguiu um recurso e agora o prefeito Danilo negou a cedência da máquina para abrir as valas para fazer essa rede. Vão ter que arcar do bolso deles. Então, ou seja, mais um custo para o produtor.
Aí, 3-4 horas. Aí vai fazer um trabalho na lavoura. O que se faz com 3-4 horas de máquina? Aí eu peguei produtor aleatório aqui, peguei a produção dele, e que me procurou e fiz os cálculos. Aí ele comentou que o importante dele, a única ajuda que ele precisa do município, é cyber e máquina. Fazendo os cálculos do retorno de ICMS desse produtor, passa de 500 mil por ano. Se ele precisa de cyber e máquina, o cheque incentivo, ele disse para mim, é uma ajuda sim, importante, mas o que mais eu preciso é meus acessos. Aí ele comentou que no último ano ele tinha gasto 20 mil reais em máquina particular, porque ele precisava, porque não tem opções. Então, assim, ó, nesse sentido, eu acho muito importante nós ter um incentivo maior das máquinas na nossa agricultura. Sempre se tem um acesso a melhorar, uma lavoura a melhorar. Agora, após as áreas agrárias que sofreram com a enchente, sempre se tem mais uma vareta para limpar, um toco para arrancar, um barranco para aprenar, onde é que o maquinário fica cada vez mais moderno, se precisa cada vez mais espaço nos acessos das lavouras. E agora, a forqueta baixa também foi atingida. Espero que conseguimos uma ajuda para esse pessoal. Essa silagem vai faltar depois para as vacas de novo, para o alimento das vacas. E o pessoal de Arroio Grande, 32, Rio Barbosa, que em novembro foi atingido por aquela enxurrada, também merece um incentivo. De que forma? Não sei. Mas precisa-se pensar em ajudar da mesma forma da enchente. Temos um e outro produtor da época da enchente ainda que não recebeu a limpeza. Apesar de nós tivermos aqui a ajuda do governo do estado, com aquele 1 milhão em horas máquina, temos ainda algumas lavouras, acessos para serem limpos, que ficaram para trás. São pequenas coisas, pequenos detalhes importantes. Os nossos agricultores são heróis. De todo jeito que estão sofrendo, estiagem, enchente, preço baixo, preços de insumos altos, continuam batalhando. Muitos desistiram, mas a maioria está ainda, e eles querem continuar. Então, o município tem que dar esse suporte, melhorar essa questão de hora-máquina também, as máquinas do município. O produtor está esperando esse incentivo maior, para cada vez mais ter o nosso agricultor forte, que nem o Vanderlei também comenta. E é, o interior, a agricultura é o alicerce do município. Se a agricultura começa bem, os outros setores vão andando bem. Precisamos cada vez valorizar mais os nossos agricultores. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Hoje não posso deixar de parabenizar o senhor Gilmar pela comemoração dos 33 anos da grande empresa, da grande família Girando Sol. Empresa essa que tem mais de 200 rótulos em produtos de limpeza. Empresa esta que leva o nome de Arroio do Meio para vários estados deste país, inclusive para países vizinhos como o Chile, Uruguai e Paraguai. Notícia melhor ainda, anunciada há poucos dias, um investimento de mais de 72 milhões na ampliação e construção da fábrica nova. São mais de 12 mil metros quadrados para sim atender às demandas desta empresa que orgulha o município de Arroio do Meio. Isto me faz lembrar que
que em janeiro de 2012, a administração municipal, na época o prefeito, ex-prefeito Sidney, assinou o primeiro convênio, o primeiro contrato de incentivo com essa empresa, com o senhor Gilmar e toda a família Borchert da Jana do Sol. Como eu já falei, empresa esta que traz muito orgulho, traz emprego, geração de renda para o nosso município. Teve seus percalços, suas dificuldades, como também teve seus avanços e vitórias, e com certeza por isso também esse investimento para avançar na questão da fábrica e de seus produtos, sempre buscando tecnologia e soluções para as famílias que são atendidas através da linha de produtos. Então, parabéns e muito obrigado a toda a família Jana do Sol por fazer parte da história de Arroio do Meio e por ter esta coragem que teve e continuam tendo em investir aqui. Da mesma forma, falar da Neugebauer, também em 2011, foi conquistado pelo município com investimento de mais de 118 milhões para a nova fábrica de chocolates aqui em Arroio do Meio. Conquista esta, na então gestão também do Sidney, do MDB, que conseguiu trazer essa indústria que inclusive tinha outros estados em vista, outros municípios, mas conseguiu trazer para cá. Hoje a gente fala em investimentos, os colegas vereadores falam, mas também lembrar de todos os investimentos que foram feitos nas gestões anteriores e que hoje dão suporte e condições para o município poder fazer investimentos em todos os setores. Falar também da Central Sul, também inaugurou a fábrica em maio de 2013, com investimento milionário. Hoje é uma empresa que exporta para vários países do mundo, trabalha com produtos de limpeza e higiene para veículos. Parabenizar e agradecer a família Sotti, que acreditou na administração e no município de Arroio do Meio e que hoje também está entre uma das maiores empresas do município. Falar da Dália Alimentos, que há muitos e muitos anos está aqui no município e que em 2015 também, 2015-16, em parceria com a administração municipal, fez também investimentos milionários para a construção do abatedouro de aves lá em Palmas e também a fábrica de rações. Todas essas empresas engrandecem o nosso município e geram emprego e renda, como já falei. Poderia falar ainda de várias outras empresas, como a Boteiro, que a administração lá em 2009 e 2010, na época também, o prefeito Sidney conseguiu trazer com o fechamento da Majolo para suprir a demanda das pessoas que acabaram perdendo seu trabalho e sua renda naquela época com o fechamento da fábrica. A Serraf, que teve parceria com o município, que ampliou a sua produção e hoje é uma grande fábrica também, que emprega, que gera renda a todo o município. A Valelog, que em 2007, então, o prefeito Danilo não quis aqui, não incentivou, foi embora para Cruzeiro. Depois, mais tarde, em 2010, 2011, voltou de novo para Arroio do Meio e hoje é a potência que está aí. Falar também da questão do loteamento industrial. Como foi importante esse loteamento industrial, como alavancou várias empresas em um loteamento que não custou muito recurso para o município, que foi feito parceria com o proprietário das áreas, loteamento misto, uma parte industrial e a outra residencial. Loteamento esse que teve uma das primeiras empresas agrícola Maná, a Bioideal, que hoje também são potências dentro do nosso município. Nunca se teve tanto investimento com recursos de fora como nas últimas gestões, nessas gestões. Hoje tem investimento? Tem, mas não chega nem perto, e se hoje tem condições é por causa daqueles investimentos que essas empresas fizeram em parceria com o município, como hoje também é, que dão aval para o município poder crescer e ter trabalho para muitas famílias que inclusive vêm de fora trabalhar aqui, que já temos algumas situações com problema da falta de mão de obra. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, nosso secretário, o Lima e demais pessoas que se fazem presentes nesta casa. Voltar a falar de um assunto que já foi falado muitas vezes aqui nesta casa. Onde a gente sabe que os números não fecham. Onde dizem que na outra administração ou nas outras administrações tinham 500 crianças nas nossas escolas infantis. Que a gente sabe que não é verdade. Até desafio. Desafio, não peço que a imprensa possa fazer um relatório com as pessoas que estavam antes na gestão, para eles explicarem corretamente, para que tirem uma vez essa dúvida por todas, para que não precisamos escutar coisas que não aconteceram. Se vangloriando que só eles fazem. Se fizeram, é o mínimo que tinham que fazer. Pelo que a gente sabe, foi feita uma creche até agora. Ainda bem que foi feito, muito bem localizado, muito bem feito. A gente tem que elogiar. Mas foi a única. Todo mundo aguardando, foi prometida a creche nova. Hoje está parada lá. Sabendo-se que já tem fila de novo, de espera, para colocar as crianças na creche, sendo que o município avança, né? E as pessoas vêm para cá à procura de trabalho, e que bom que vem, porque aqui tem falta de trabalho, ainda bem, que nem o Paulo citou todo aquele histórico de empresas incentivadas, e é por causa disso que tem trabalho, mas tem as demandas também. Então, acho que isso tem que se averiguar uma vez, botar um ponto final. Porque não adianta ficar mentindo aí. Tem que se falar a verdade. E falando em escolinha infantil, aí hoje, nossas escolinhas com as salas superlotadas, com poucas professoras, menos professoras por sala de aula que em outras épocas, sendo que outros municípios, elas são mais valorizadas financeiramente, então ganham um salário melhor. E as que estão aqui ainda trabalhando, estão no sacrifício. Porque gostam do nosso município e porque gostam do que fazem. Então, ficaria muito feliz que se esclarecesse esse assunto, porque em 2013 já tinha 750 crianças na escola infantil. Então, que se faça, não na Câmara, que se faça um levantamento fora da Câmara, para esclarecer uma vez a questão. Que aqui, então, como a gente fala, a gente quer que saia a verdade. E a verdade tem que ser esclarecida, não ficar na dúvida. É isso que eu peço, para que, então, se a imprensa quiser fazer essa parte, faça com os dois lados, tire todas as dúvidas e, quem sabe, publique em nossos meios de comunicação. Também, parabenizar a família Girando Sol pelos seus 33 anos, pelo serviço prestado à nossa comunidade. Muito bonito. Sempre valorizando o nosso cidadão aroiomense e nos credenciando aí Brasil afora com o nome de Aroio do Meio. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes, como é fácil falar depois de escutar essas inverdades. Se melhorou o cheque adubo, confirmado pelo colega, então se valorizou o nosso agricultor. Se aumentou as horas máquinas, se valorizou o nosso agricultor. Se criou um projeto para beneficiar os nossos pequenos agricultores que não existiam, se melhorou. A questão das taxas ambientais, se reduziu 50%, melhorou. Então eu não vejo como falar e admitir que as coisas melhorarem e depois daquele discurso de melhora, parece que o nosso agricultor está desistindo. Nunca se valorizou o nosso agricultor do jeito que nós estamos valorizando. E nós vamos valorizar mais. Falar das empresas. Eu tive a oportunidade de estar nessa casa na época que a Girando Sol comprou aquela área de terras e quando foi a administração do Danilo. O colega Vanderlei era secretário do comércio quando compramos a área que está hoje, a Dália, o frigorífico e arações da Consuelo. Foi no teu tempo, colega Vanderlei, que o prefeito Danilo... Então o prefeito Danilo, na época, no fim do mandato, já previa e tinha uma visão de futuro para comprar aquela área para Dália Alimentos. Isso que é a verdade. A Central Sul, olha lá quem comprou a área da Central Sul, prefeito Danilo. Se fala Danilo Gibauer, o maior projeto da administração do Danilo, onde se envolveu, não 1 milhão, 2 milhões, se envolveu, na época, em torno de 4.700.000, onde que nós transferimos o CTG, que estava naquela área, para o outro lado, compramos uma área para o CTG, construímos um CTG novo para contemplar, na época, o grupo de Trento, que hoje é a Neugebauer. Não precisamos mentir. Não precisamos argumentar coisas que não são verídicas. Nós temos a própria história. Eu falo isso porque eu acompanhei todos esses momentos. Abremil, falecido Adailton Tché, do nosso partido, foi um grande exemplo, que essa fábrica veio para o Idomeio no tempo do Paulo Baques. Então é simples falar e não saber do assunto. Por isso que questiono a Neugebauer, a Dália, a Central Sul, a Girando Sol. Se lembram do estacionamento da BRF? Os caminhões estacionados ali no trevo, na saída da 130? Quem na época resolveu a situação, comprou aquela área para terminar uma vez aquela situação, que no momento aquela área era o suficiente? Era na época do sempre secretário Valdir Fux. As horas máquinas. Olhem vocês, não preciso eu estar falando, mas pode ir a fundo. Se contratava no tempo do secretário Valdir Fux uma máquina terceirizada que atendia já os nossos agricultores com horas máquina. O programa foi melhorado. Eu tenho que admitir que o programa foi melhorado e melhorado para melhor. Na época, o município fazia uma licitação e quem ganhava a licitação atendia a demanda dos nossos agricultores. Então, depois, se estudou uma maneira melhor, onde o nosso agricultor podia contratar a máquina e o operador da sua competência, e admito que é uma das melhores alternativas. Não adianta questionar, não adianta alegar, não adianta falar coisa com coisas que são inverdades. E são inverdades que busquem. E vejo lá com o secretário Vanderlei, na época, quem adquiriu aquela área que era muito difícil, e se pensou no distrito de Palmas, que nunca alguém pensou em valorizar esse distrito. Foi a administração do Danilo. Então é fácil falar, e é muito fácil falar em verdades. Falo da situação do asfalto para travesseiro. Está devagar? Eu não concordo também com essa lerdeza, mas 60 anos se buscava contemplar essa comunidade. Não foram capazes. A administração do Danilo foi capaz de conseguir que essa obra possa acontecer, e eu acredito que ela vai ser contemplada a sua finalidade. E dizer assim também, inúmeras coisas que foram melhoradas, tanto na saúde, na educação, nas creches. Nenhum administrador fez o que o prefeito Danilo fez nesses 3 anos. colega Paulo Marques, o senhor que é da educação, sabe da importância de nós ter uma escola dessa no centro da cidade. Estamos fazendo na Barra da Forqueta, se está demorando, com certeza. Se fosse a questão do Danilo estar trancando, tudo bem. Mas a parte burocrática, e quem mais está festejando que essa obra conclua, se chama Danilo Brooks. Se nós assinamos mais um convênio de 1 quilômetro de asfalto na Forqueta Baixa, nós temos que reconhecer na pessoa do Dirceu Franciscão, que não é do meu partido. Eu trabalhei na eleição para ele. E se vocês olharem tudo aquilo que essa pessoa intermediou no município de Arroio do Meio, ele está de parabéns. E dizer, recursos, olha, quem são os melhores deputados que já trazeram, que trazem recursos para o município de Arroio do Meio, independente de cor partidário? Mas tenho certeza, na pessoa do Afonso Ram, me orgulha muito, porque ele sim olhou para o município de Arroio do Meio no ano passado e esse ano vai nos contemplar com 1.750.000. Esse é o trabalho do vereador Rocha e aquelas 830 pessoas que votaram na pessoa do deputado Afonso Ram. Eu posso ter intermediado, mas se ele está sendo lembrado e está trazendo o recurso, graças às pessoas que acreditam no trabalho dele e essas pessoas que reconhecem que muito já fez para o município da Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereadora Adilis Maia.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Hoje de noite, eu novamente eu vou dar sequência à minha fala da última sessão em relação à VRS 811. Nós tivemos a sessão no dia 20 e o presidente da casa havia agendado uma reunião no Dyer para o dia 21, na quinta-feira, no dia seguinte. Aí então foi o Rodrigo, eu, o Vanderlei e o Pantera. A pauta principal, ela realmente foi a VRS 811 em toda a sua extensão. Todos nós, quatro que fomos, tínhamos as mesmas demandas e as mesmas preocupações, certo? E até foi uma conversa muito interessante, porque em relação às outras conversas que já participei no Dyer, até conversei com outros vereadores que também já lá estiveram e nunca tiveram essa colocação, né? Como é que era o nome do cidadão ainda, eu confesso? Roberto? É. Que nos recebeu e conversou com nós, ele nos esclareceu naquele dia que nenhum vereador, nenhuma Câmara de Vereadores, de qualquer município que seja, não tem nenhuma representação perante ao órgão, né? Então, para fazer valer as demandas que a gente costuma apresentar lá, isso foi surpreendente. Surpreendente e também decepcionante. Rodrigo hoje ainda está com a reação à flor da pele. E assim, dessa forma, a responsabilidade total fica para o prefeito. Cabe o prefeito do município decidir se vai ou não vai arcar com as demandas desse trecho, né? Então, eu lembro que, no meio da conversa, eu fiz a pergunta se nós, Câmara de Vereadores, fizermos os apontamentos das demandas da via, cada um traz as suas, porque todos nós temos, né? Todos nós já falamos aqui nessa casa, se isso oficializado ao prefeito e encaminhado ao Dyer, a partir desse momento poderá ser feita uma negociação, uma parceria, que possa definir, então, o que pode e o que não pode ser feito. E aí eu falo novamente, vamos inicialmente falar só do básico. Aquele tema de casa, feijão com arroz, a limpeza de valeta, a drenagem da água, abertura de bueiros, tapa buraco e uma cirurgia, entre aspas, profunda nos borrachões que tem em toda a sua extensão e que só estão aumentando, né? O inverno está aí, a chuva está vindo e só vai aumentar. Com essas demandas solucionadas, né, claro, afiançadas pelo prefeito, a gente pode pensar em falar na calçada de passeio, que também é o sonho da Bela Vista para cá, subindo em direção a Rui Barbosa. Né? Quero lembrar também um ponto que surtiu efeito bem positivo lá em 2017, quando o Klaus assumiu. Ele desenvolveu uma iniciativa para encorajar as famílias e empreendedores a se instalarem no eixo Rui Barbosa-Forqueta, o que realmente aconteceu. Várias empresas no seu trecho abriram, várias famílias se instalaram no entorno. Só que as condições precárias da via, elas estão avançando, e aí fica a pergunta, quem ainda tem ânimo de pensar em querer se instalar ao longo da via ou no entorno? Só de pensar nos desafios diários que a pessoa, a família precisa passar para ir ao trabalho, para levar o filho na escola, de ter um risco no estrago do seu veículo, que é o meio de locomoção, e esse estrago, ele afeta o orçamento no final do mês. Afeta a saúde física, a saúde emocional, o orçamento financeiro que eu já falei, da família e da empresa, dos usuários da via, tudo isso afeta o emocional da pessoa. Com que ânimo essas pessoas saem de casa? Né? Dito isso, também eu não participei do protesto, da manifestação. Seja rápido.
Adílis, assim, ó, então, só para dizer, eu participei do protesto, da manifestação lá, tinha algumas pessoas da imprensa, não vou citar nomes, né, que fizeram parte, que gravaram um discurso, onde eles, uma pessoa influente da Forqueta, que ele veio no gabinete do prefeito e ele disse que o Danilo tinha todo o dinheiro para fazer a estrada. Falou lá, está gravado.
Não sabia.
E que ele só não fazia porque o Dyer não liberava.
Mas eu quero dizer o seguinte, dito isso, também considero lamentável a comunidade ter que se sujeitar a fazer um protesto, fazer manifestações para uma obra acontecer, onde pessoas com a saúde física abalada, pais, mães, de família, se expor num sol de, provavelmente estava direto no sol mais de 40 graus naquele sábado, né? Para defender melhorias e qualidade de vida, legal. Mas a comunidade, as pessoas, usuários da via, elas não merecem isso. Já frisei isso na última sessão. Deve haver uma outra possibilidade para que isso aconteça, essa obra. Hoje, novamente, às 17 horas, fui verificar em loco Realmente, as obras avançaram em câmera lenta, mas melhorou bastante. Então, a gente tem a esperança novamente de que até o final do ano, olha que faltam oito meses, possa estar concluída. Tomara. Né? E aí, voltando à questão da saúde, o lema do município: quem ama, cuida. Eu, humildemente, eu suplico, eu peço novamente, com respeito, com humildade, que realmente seja tomada uma atitude concreta, que traga alento para as famílias que moram no entorno, para os usuários da via, e que essas pessoas também voltem a ter uma saúde e uma qualidade de vida digna de um ser humano. Eu quero também parabenizar a comunidade de Forqueta, que todos os anos, durante o ano todo, pensa, se prepara e desenvolve um trabalho bonito para fazer o espetáculo da Via Sacra na Sexta-feira Santa. Parabéns a todos que se empenharam, que se envolveram. Uma pena que o tempo atrapalhou, mas aconteceu. Né? Então, parabéns a essas pessoas que se envolvem e se dedicam intensamente para fazer esse espetáculo todos os anos. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário Márcio, imprensa e as pessoas que nos assistem. Queria concordar com a Adilis, inicialmente, Forqueta, simplesmente...
Eu não fui, mas...
Estava emocionante, eu participei da cerimônia toda da Paixão de Cristo. A Stena Big Band fez um grande espetáculo também. Foi muito, muito bonito. E tinha muita gente. Apesar de ter chovido anteriormente, eu acho que não, as pessoas vieram igual. Ninguém, se poucas vieram, talvez ia ficar muito cheio. Mas não, o público presente foi assim fiel, porque toda a Forqueta e todos os atores que participaram, todas as pessoas que trabalham em cima disso, foi assim, cada vez que a gente vai, está cada vez mais lindo toda a encenação, o cenário, as roupas, né, os cantos, foi muito lindo. Queria deixar os parabéns a todos. O segundo assunto que eu gostaria de tratar é novamente solicitar que o nosso presidente do Legislativo dê uma olhada com atenção a nosso site da Câmara. Passou já 3 presidentes e todo ano eu falo a mesma coisa. E até agora não tem nada, mas nada atualizado em relação à questão dos custos que está acontecendo dentro da Câmara, dos contratos que se faz. Não tem transparência na nossa Câmara dessa forma. E isso vocês sabem que é ilegal. Né? Nós estamos de uma forma precária dentro desse site. As pessoas não têm acesso a poder ver o que é, quais são os custos que se tem, de que forma são os contratos, de tudo que já foi feito, das compras que fizeram. Não tem nada colocado lá dentro do nosso site. Tem somente das sessões da Câmara que vai acontecendo semanalmente. Quinzenalmente, infelizmente. Mas eu gostaria, então, de solicitar novamente que você dê uma atenção e olhe um pouco mais para essa questão de trazer um pouco mais de consistência. As pessoas perguntam da comunidade, tá, mas e aquele site da Câmara, é isso mesmo? Eu disse, olha, né, falta, sim, transparência e trazer um pouco mais de conteúdo para ela. Além do que, Outra questão que eu sempre falo que nós precisaríamos pensar é uma ação nossa com a comunidade. Nós não termos uma sede, nós não termos uma sala para atender as pessoas da comunidade. Isso realmente faz falta e a gente precisa, como Câmara, pensar nessa organização para uma maior efetividade dessa Câmara. E na sessão passada eu já falei sobre as escolas de educação infantil e o trabalho, então, que vem sendo desenvolvido por essa administração. E eu quero trazer, então, algumas questões que talvez o colega Marcelo não tenha conhecimento. Mas, enfim, a escola da Barra do Forqueta, ela parou agora por uma questão normal. Ela está sendo financiada pelo governo federal. Nós temos uma contribuição só. Mas, como toda obra que é feita através do governo federal, tem totalmente uma sequência e também tem que se prestar contas das medições para dar continuidade e a empresa ser paga. E está nesse processo. Parou agora porque a empresa, sim, atrasou essa parte das medições, foi notificada pela administração, ela encaminhou, vai receber o seu valor e vai dar continuidade à sua obra. Então, é algo normal que acontece no processo administrativo, mas é uma questão burocrática que talvez vocês não recordem quando fazem obras junto ao governo, que, sim, tem mais obras de escolas de educação infantil previstas, né? E, com certeza, existia uma estagnação, sim, nos espaços para as escolas de educação infantil. Foi ampliado, sim. Só com a Escola São Paulo, mais de 100 crianças receberam vagas. A Escola Issei Raio de Sol teve mais construção de mais duas salas de aulas. Em cada uma vai em torno de 24 crianças. A Dona Rita também teve duas salas de aula sendo construídas. Foi ampliada também. Então, só ali já dá quase 200 crianças que possam estar. Né? Tu acha que não, Rodrigo? Não. A Essei, Dona Rita. Não é na Dona Rita, mas ela está... Da professora Rita, desculpe, eu falei errado, desculpe. Essei, professora Rita, eu só... Faltou professora, não Dona Rita. Mas, enfim, são várias ampliações, sim, que dentro das escolas se fez. A Talai agora também está junto à Escola São Paulo. E nós temos, então, essa ampliação que foram feitas e que aumentou, sim, o número de crianças dentro das escolas de educação infantil. Isso é fato. E vai aumentar mais. Fila. Isso é histórico. Consegue-se zerar, consegue-se baixar. Quando as famílias veem, ah, não tem mais fila. Muitos já nem tentavam colocar seus filhos, porque sabiam da dificuldade de colocar, de tentar solicitar, porque não tinha vaga suficiente. E hoje, muitos voltaram para a fila. Tem uma fila de novo? Tem. Isso sempre vai acontecer. Zera, as pessoas veem, ó, tem vaga sobrando, vamos tentar mais uma vaga. E, querendo ou não, isso é um processo normal. Talvez vindo mais duas escolas, três escolas que vão ser na sequência desenvolvidas, pode ser que zera, mas o avanço também de um município, como a gente vê a quantidade de loteamentos, a ampliação das fábricas, tudo isso vai desenvolvendo, vai trazendo mais pessoas que vêm para o município. No último censo, a gente já viu um aumento do município e a tendência é que a Rua do Meio cresça cada vez mais. E esse aumento do município, sim, nós precisamos pensar que aqui essa administração, e venho batendo isso desde o início, existe a necessidade de rever e pensar melhor essa parte da gestão municipal, o que precisa ser ampliado para dar conta de mais coisas. E daí eu entro nessa questão que a Maria Helena trouxe também em relação à segurança, né? As câmaras de vigilância foram colocadas em funcionamento, né? A brigada, quando aconteceu a enchente, tanto a brigada como a Polícia Civil foram logo acolhidas para ter o funcionamento e não ser prejudicada em relação a conseguir ter a segurança dentro do município. E eu acho que é necessário, sim, talvez o desenvolvimento e pensar numa Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. Que isso hoje a gente vê pelos todos os eventos que a gente já vivenciou aqui dentro, que está na hora de nós repensarmos e ampliar um pouquinho mais a forma como se organiza a gestão pública municipal no município de Arroio do Meio. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que estão na casa nos assistindo. Quero fazer referência ao dia 2 de abril, onde se comemora o Dia Mundial do Autismo. Um assunto de muita relevância, que merece o nosso reconhecimento, está presente em muitas famílias, inclusive do nosso município. Então, sou um defensor dessas famílias, um defensor de melhoria para essas pessoas. Inclusive, são sabedores que a gente tem um projeto de lei aprovado, inclusive no município, onde já tem alguns benefícios assegurados a essas famílias. A municipalidade avançou nas escolas com os monitores, que é algo de suma importância para que essas crianças possam participar de forma igualitária, de respeito, e serem inseridas no meio da sociedade, do grupo. Defendo também monitores qualificados, concursos especializados para casos extremos. Eu acho que é muito importante isso, que a gente possa avançar nessa questão. Então, deixar aqui também, como outros colegas já fizeram, uma referência, um abraço forte para as famílias que têm presente o autismo em suas crianças. Quero falar também do bairro Barra da Forqueta versus RS-130. Um bairro que até pouco tempo parecia um pouco estabelecido, de forma devagar, que não se enxergava de forma tão importante, eu acho que é a palavra mais certa. Mas se formos analisar hoje o bairro Barra da Forqueta, está se destacando fortemente. Presidente, se nós formos ver nessa região da Bremil para baixo, as indústrias que ali tem, ao seu redor, os comércios, prestação de serviço, os loteamentos que ali estão avançando, claro que a municipalidade está se esforçando, está surgindo creche, posto de saúde, ampliação de escola. Aos poucos, esses serviços estão sendo levados para essa comunidade. Mas a preocupação com a área 130, com esse tráfego ruim de lidar. E a gente tem informação que a possível concessão da rodovia vai entrar em pauta de novo. Já se tem notícias que o governo estadual está preparando uma pauta para retornar essa discussão. Então, ao longo da RS 130, em toda a extensão do município de Arroio do Meio, nós temos muitas demandas, mas assim, para a Barra da Forqueta é indispensável que a gente consiga um viaduto para pensar para o futuro, nas vias laterais. Agora, com o asfaltamento da estrada Forqueta Baixa, que seguramente, com mais um quilômetro que está sendo desenvolvido ainda esse ano pelo governo Danilo, e obviamente o governante que ficar para o próximo mandato vai ligar Forqueta Baixa a Forqueta. Isto também vai gerar mais tráfego naquela região. Então, eu já falei em outras oportunidades, nós aqui na Câmara de Vereadores precisamos e temos o dever de auxiliar e pensar mais para frente. Assim como se fez em outros momentos. Precisamos pensar mais para longe. Então, hoje, quando surgir essa discussão, a gente precisa acionar os nossos representantes estaduais, federais, as entidades de classe, para que realmente a gente assegure benefícios para a nossa rodovia RS-130. Hoje eu falo do bairro Barra da Forqueta. Assim a gente poderia fazer um diagnóstico rumo a município vizinho de Encantado, que temos inúmeras situações também muito delicadas. Mas eu quero fazer uma referência à nossa comunidade da Barra e assim dizer que a gente está presente, que a gente está preocupado, está atento, porque cada vez que tu visita uma casa, uma empresa, um comércio, o primeiro assunto, o primeiro papo é o que vai dar com a nossa RS-130. Nós não conseguimos mais acessar a RS-130. O perigo que isso tem. E com esse avanço que a gente está falando, de posto de saúde, escola infantil, as travessias vão ser mais necessárias, cada vez mais. E o aumento da população, né, Paulo? Então, nós precisamos também, como município, também estar atento e pensar que a gente precisa, talvez, ter uma consciência de participação. Porque a gente percebe muito claramente, né, que em muitas situações, quando há participação do município, conscientização, as coisas andam com mais facilidade. Eu só quero pegar um gancho, né, colega Adiles, presidente, sobre a VRS 811, que a gente teve nessa audiência com o Dair, e de certa forma foi frustrante pelo que nós imaginávamos, que nós tínhamos que buscar uma solução, né? Chegando lá com o presidente da Câmara de Arroio do Meio e colegas representando outros partidos, e a gente simplesmente sair de lá e dizer que não, que simplesmente eles têm outras prioridades e o nosso problema aqui para eles, ele não é prioridade e teria que vir do executivo. Até isso não é nem tão ruim, né? Nós podemos aqui fazer um documento para o executivo em conjunto e nos solidariedade com as pessoas, com as pessoas que trafegam, enfim, e pode ser levado. Mas a gente já sabe que se o município não arcar, vai acontecer muito pouca coisa. Então, a gente sabe que o município cada vez mais assume responsabilidades do governo federal, do governo estadual, mas é dessa forma. Hoje nós precisamos nos conscientizar que se queremos as coisas, nós precisamos buscar, nós precisamos bater e ter consciência da participação. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, jurídico, pessoas que nos assistem. No dia 1º de abril de 1991, ou seja, 1º de abril, normalmente nós achamos como dia da mentira, mas já naquele momento, os empresários de hoje, Gilmar Borcha, sua família, seus servidores, seus colaboradores, achavam que eles iam transformar esse dia 1º de abril numa grande verdade. E essa grande verdade está aí. Que coisa linda, 33 anos de empresa. É uma empresa velha? Não, é uma empresa jovem ainda. E com esse monstruoso mix de produtos que oferecem a sociedade brasileira e também estrangeira, por que não dizer, os pais do Gilmar, Hugo e Érica, deveriam se vangloriar e estarem muito contentes. Porque foi no fundo de quintal da mãe Érica que se criou o primeiro produto de limpeza. E o Gilmar conta isso até hoje, quando ele saía com pequenos fardos e ia a Porto Alegre entregar lá os primeiros fardos do produto. E hoje está aí essa potência de empresa de Arroio do Meio, que criou uma confiança no mercado entre empresa e o consumidor, oferecendo em torno de 200 produtos para as comunidades. É uma grande alegria poder falar deles. Elogiar o Gilmar, porque ele tem essa visão de futuro, e dizer que ele escolhe que a gestão de pessoas e ampliação da empresa marcam os 33 anos. É a segunda empresa em valor adicionado no município de Arroio do Meio. Só perde para a BR. Isso para nós tem que ser um motivo de um orgulho muito grande, quando agora está se ampliando de 23 mil metros quadrados para 35 mil metros quadrados, quase dobrando o parque industrial, com investimento de em torno de 72 milhões de reais. É algo assim que nos faz ficarmos muito felizes. E a administração municipal e as administrações municipais fazem parte da história da Girando Sol. Conheço muito bem a família, porque vivia no mesmo local, na mesma comunidade onde seus pais viviam, onde seus filhos viviam, tanto Gilmar como sua família. Jogávamos futebol junto e eles sempre tinham essa visão de algo maior, de algo para frente, de algo que pudesse atender aos anseios da própria família, mas também atender anseios da comunidade. Porque me parece que um dos pontos importantes da empresa são os seus trabalhadores, que eles possam se sentir bem trabalhando. E isso, para mim, me marca muito. Por isso, parabenizo ao Gilmar, parabenizo a grande família, os seus colaboradores e a grande família que ali está na construção da empresa e de muitas pessoas. A empresa Girando Sol, em um curto espaço de tempo, ela passou de 400 colaboradores para hoje em torno de 1.000 colaboradores. Diretos e indiretos, logicamente. Portanto, parabéns à empresa que realmente está desenvolvendo esse projeto, está construindo uma empresa sadia, limpa, honesta e que olhe o futuro das pessoas. Quero fazer essa referência nos seus 33 anos. Trocando de assunto, eu saí do Banrisul esses dias e daí uma pessoa me colocou um bilhete no bolso. Disse, tu não vai ler aqui isso, mas tu só lê quando chegar em casa. Está aqui a escrita dele, tudo certinho. Sabe que no dia foi repassado a área da CNC para o município, mas coisa engraçada é isso aqui. Essa pessoa, na sua história que ele escreve aqui, acho lindo demais. E ele me achou, talvez teria achado o Vanderlei, o Adilis, mas ele me encontrou ali, me botou no bolso, leia em casa isso. Eu fui ler em casa isso. Ele conta a história de que naquele dia, quando foi passada a área da CNC, para ele, me parece que isso não era tão importante. Diz que ele saiu ali da Peternina e começou a escutar um som de uma banda tocando. E aí ele escreve aqui sobre a banda. Ele não escreve sobre a área da CNC. Ele faz um elogio muito grande. Ele queria levar a banda, aqueles jovens, ao professor Cristiano, essa mensagem que alguém pudesse dizer para eles ali. Que coisa linda. Que futuro lindo tem esses jovens, escreveu ele. Em nenhum momento ele cita a área da CNC aqui. Foi uma coisa grandiosa e que por isso que foi feito aquele momento. Que coisa linda. Olha que mensagem transmitiu essa pessoa simples. E ele me encontrou ali naquela hora. E aí ele sugeriu aqui, e eu já falei com a administração nesse sentido, que essas bandas se apresentassem mais vezes durante o mês. Sugeriu que eles fizessem isso na Feira dos Agricultores, aos sábados ali, para atrair público e aqueles que gostassem de música fossem ali assistir a banda. Bah, eu acho por demais importante essa mensagem que essa pessoa simples, mas honesta, transmitiu para a gente. Quero cumprimentar a ele e a todos aqueles que gostam de banda, gosta de música, e aí eu faço referência, eu sempre fiz isso aqui, a luta que a gente teve para que voltassem os corais nas escolas. Hoje temos os corais nas escolas, hoje temos outras bandinhas. Quero cumprimentar os professores de música que estão ali, porque eles abrilhantam. É diferente tu ter uma aula, né, dentro da sala de aula, dentro de quatro paredes, do que tocar um sopro, um sax, enfim, qualquer tipo de... um violão, enfim. Que coisa isso. Isso me chama a atenção. Eu acho que ele achou a pessoa certa que gosta disso, né? Mas não era para ser eu, era para ser alguém. E ele fez isso. Então, e aí eu noto que muito, muito Arroio do Meio tem a contribuir com a cultura. Eu participei da noite da cultura alemã, ali no seminário, que foi muito bem organizado. Os corais que participaram, e tem mais gente daqui que participou, foi muito lindo. Tiveram palestras durante o dia, mas eu participei à noite. Aquilo foi uma coisa muito interessante. A cultura alemã, não desprezando ninguém, não podemos sempre levar para este lado, né? Foi feito algo em torno da cultura alemã. A nossa colega Helena também estava lá, e parabenizar o Dudu Eli, que ali registrou, marcou presença com um livro. Eu não sei se vocês já receberam todos este livro, né? Todos os vereadores têm o direito de recebê-lo ali, porque foi um patrocínio feito, eu acho que no tempo do César, né, César? Não, do Paulo, né? Que coisa linda, essas coisas assim, a Câmara tem que ser muito participativa. Quero cumprimentar a Câmara de Vereadores por ter feito isso aí, e cumprimentar o Dudu pelo livro que ali colocou, né? E eu já li todo ele, já li duas vezes, né? Que coisa linda isso. Então, parabéns a todos que participaram dessa noite e desse dia da cultura alemã. E isso tudo leva a coisas bonitas, ao lado social, às coisas boas, às nossas creches. Eu quero fazer referência a outra. O prefeito Danilo investiu muito em creches e com isso Só tenho a agradecer os pais e as mães que conseguiram colocar as crianças nas creches. Todos fazem a sua parte, e todos fazendo a sua parte, o município de Arroio do Meio engrandece e se torna cada vez mais fortalecido para o lado do bem, para as coisas boas, para o progresso e avanço de toda a sua comunidade. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar presidente, colegas, Cazé, Márcio, nosso assessor, secretário, aliás, Lima, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Primeiro assunto. Tá ligado? Primeiro assunto que eu quero abordar nesta casa hoje. Falar sobre as casas provisórias. Na segunda-feira tive a oportunidade de acompanhar o secretário estadual da Habitação, deputado federal Carlos Gomes, esteve vistoriando. E eu tive a oportunidade de ir junto também a Aroca Salles. Então, vamos dizer para vocês que Arroio do Meio, as 28 casas provisórias estão praticamente prontas, esperando a confirmação da agenda do governo estadual para serem entregues, inauguradas na sexta-feira da semana que vem, dia 12. E aí, às vezes, se fala aqui que Arroio do Meio, a administração não está isso, não faz aquilo. Aí eu fui, eu chego em Roca, são 20, falta muita coisa para ser feita. Aí eu pergunto em outras cidades, o que que foi feito até agora? Daí em Roca questionaram o secretário por que Roca ganhou apenas 20 casas agora do governo federal para frente. E Arroio do Meio, por exemplo, são 500. Já foi falado aqui nessa casa. Isso é um trabalho de equipe. Isso é trabalho feito por pessoas competentes, que têm a competência de fazer os projetos. Porque aqui ninguém é ingênuo, começou hoje. Todos aqui já têm uma história na política, na administração pública, que lá em Brasília, lá em Porto Alegre, para te conseguir tem que ter projetos. Paulo Bax, na última sessão, já falou disso aí. Os projetos bons são selecionados. Então, a gente precisa parabenizar a nossa equipe. Parabenizar a equipe da administração, da Nilo, da Adriana, por fazer realmente acontecer. Então, eu me faço essa pergunta. Por quê? É simples. Só não vê quem não quer. Escutando o pronunciamento dos meus colegas anteriores, um falando de verdades de um lado, de outro, as verdades é só pegar a história e trazer a história. Não tem como. A comunidade ela tem acesso. Paulo Rico falou, sim, dos incentivos dessas empresas, ele citou Girando Sol, Neug Bauer, Central Sul, Dália, Seraf. Com certeza a administração de vocês incentivou. Como nós incentivamos esse ano já a Neug Bauer e a Dália passou por essa casa. Mas nós temos que pegar o começo das histórias. Seraf. Quem foi o ex-prefeito responsável por assentar uma área da Seraf? Está assentado aqui conosco hoje. Paulo Baques. Na época da administração Paulo Baques, a Seraf foi instituída em São Caetano. Girando o sol, a área de terras, como o Rocha já colocou, Jansol, Noigbau, Central Sul, da área, todas essas áreas dessas empresas foram na época da administração anterior do Danilo Brooks. Então, isso não ninguém não precisa ter, eu sempre digo assim, tu tem que falar a verdade, não. Claro, as administrações posteriores do então prefeito incentivou, veio outra administração também teve incentivos. Nós já incentivamos esse ano, então, como já falei, a Neugbauer e a Dália. Provavelmente vai vir outro, porque estão investindo. Vocês acabaram de falar, parabenizar também a Girando Sol pelos 33 anos. Uma história que nós já sabemos, uma história bonita de uma família que veio simples. Continua sendo simples, participativa. Eu não me canso de falar, se nós olharmos para trás, hoje a nossa UTI, ela está pronta, teve incentivo do nosso empresário, amigo, Gilmar Borcha, muito, muito incentivo. Na enchente, quanto os produtos essa empresa doou para a comunidade, não só de Arroio do Meio, de todo o Vale do Taquari. Então, isso aí, e até eu acredito que ele não gostaria de escolher, ele gostaria de que nós falássemos aqui toda a verdade, toda a trajetória, toda a história da Gensol que começou em Arroio do Meio, das administrações, independente de partido, começaram e fizeram a sua parte. E com certeza vão continuar fazendo. O que eu quis dizer? Que provavelmente a Gênero Sol está investindo um valor, vai ter outro projeto, se não ainda esse ano, no próximo ano, de incentivo. A Neugbauer vai investir quantos milhões está investindo na ampliação, no aumento da produção? Vai também querer pedir o incentivo e o município automaticamente vai aceitar, e os vereadores hoje estão, até não podemos estar aqui, mas duvido algum vereador que vai ser contra incentivar essas empresas. Como foi falado, Arroio do Meio tem falta de mão de obra. Todo dia tem gente pedindo. Então, assim, Arroio do Meio é um município promissor. Quem é daqui, e eu me considero praticamente arroiomense, há 35 anos nessa cidade, eu me lembro da época que eu vinha de a pé de Rui Barbosa, não tinha asfalto, estudar o que era Arroio do Meio há 35 anos atrás. E o que Arroio do Meio é hoje, e o que Arroio do Meio vai ser daqui a 30 anos, com esses investimentos que foram feitos. Eu falo, por exemplo, o que foi noticiado na imprensa, Arroio Grande, esse asfalto que vai ser inaugurado, entregue oficialmente no outro sábado, o que que vai ser, eu já falei em uma oportunidade aqui, o que que vai ser do Vale do Arroio Grande daqui a 10 anos? Se hoje vocês passar lá, já tem gente investindo. Então, isso sim, é a visão de administração de futuro, que Neo Rocha falou, o Vanderlei sempre fala. Nós não podemos pensar hoje aqui só em amanhã. Nós temos que pensar nas nossas futuras gerações, nos nossos filhos, netos, bisnetos, porque Arroio do Meio está crescendo, vai continuar crescendo, independente de prefeito, de cor partidária que estiver lá, Arroio do Meio vai continuar crescendo porque é uma comunidade trabalhadora. Então, assim, ó, eu sempre vou defender nessa casa a verdade, independente de quem era o prefeito ou quem é. Muito obrigado.
Nesse momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Aceita a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, falar da VRS 482, Arroio do Meio a Capitão, uma obra que por muitos anos as comunidades já esperavam. E teve um desfecho, graças a Deus. Nesses últimos anos ela andou com muita força. Falta um pouco só para ela ser concluída totalmente. Falta um pouquinho ali no link, um pouquinho lá na cascata, que é a parte de Capitão. Aqui eu preciso lembrar da mobilização da comunidade, muitas pessoas que já lutaram para que fosse acontecer, várias comissões, vários prefeitos, os dois últimos prefeitos com êxito na 482, vários vereadores aqui fizeram a sua parte. Por felicidade, participei das duas últimas administrações, aonde eu fui vereador, aonde a gente pôde ser contemplado com essa obra. Mas temos que lembrar todos, muita coisa aconteceu nessa obra. Como sempre falávamos, muitos sapos enterrados naquela obra. Começamos há mais de 50 anos atrás. A 386 era para passar ali. Muitos falam, não era para ser pelo município, estado. Não, a 386, se é de décadas, era para ser a 386. Não tivemos força política. Lajeado teve força política. Enfim, ali começou o nosso karma. Então, em 97 foi elaborado um projeto inicial, onde ele foi licitado, lá pelo 98, 99, e que lá foi começado a obra por parte da Better. Parte disso foi perdido, praticamente tudo, pois o governo não tinha mais dinheiro para continuar a obra. Somente as galerias e os bueiros puderam ser aproveitados. Enfim, muitos achavam que era compromisso do governo do estado fazer essa obra. E realmente seria. Mas aí que começou a mobilização do povo de Arroio Grande, pelos anos de 2007 e 2008. Ter um representante na Câmara de Vereadores. Nunca tínhamos. Na época, foi elegido Romano. Ele, infelizmente, não conseguiu fazer acontecer nenhuma parte de asfalto na VRS 482. Mas, com certeza, ele lutou muito. E, por Bela Vista, aconteceu. Até onde é que o município poderia fazer, essa obra avançou. Porque lá na 482 tinha uma empreiteira que tinha aquela obra nas mãos, que era a Better. Com a mobilização das pessoas, reivindicando isso, indo a Porto Alegre, no Dyer, falando com os deputados, enfim, a comunidade se mobilizando. Na época já tinha o asfalto, já era uma mobilização muito grande, Arroio do Meio, Capitão, todo mundo junto. Tinha, na época, comissões, depois disso mais comissões. Falávamos do município ajudar por parte, uma parte, para que a obra realmente podia sair do papel. Em 2017... se conseguiu uma parceria e queria fluir também essa obra, até que a Better entrou em concordata, né, Pantera? Tu acompanhou lá na Dona Rita, quando nós começamos lá em 2017, aí andou 1 quilômetro, travou tudo novamente. Até o desenrolar disso, 2 anos, quantas vezes Porto Alegre, Pantera foi junto, eu fui junto, prefeito Klaus foi junto, outros foram junto. Enfim, então demorou 2 anos para desenrolar, até que então foi a falência da Better. Então totalizaram, depois disso se fez mais 2 quilômetros com a falência da Better, onde é que o município entrou com parte, o estado com outra, se conseguiu então fazer 3 quilômetros até o final da administração do Klaus. A comunidade sempre mobilizada. Foi feita mais uma comissão novamente, numa reunião lá no Esporte Clube União, onde é que eu participei, onde é que a comunidade esteve envolvida, depois foi feito lá na Rio Grande Superior, o colega Rocha estava presente, me lembro que ele falou que também não dá para fazer tudo, que o município não tem como fazer tudo, me lembro que você falou, e o município estava fazendo já uma boa parte, né? Então, mas a comunidade de Arroio Grande, ela estava muito unida. Ela se uniu e ela fez com que os dois candidatos a prefeito se comprometessem com aquela obra. E é o que aconteceu. Os dois candidatos se comprometeram com essa obra para que ela pudesse continuar, porque o povo de Arroio Grande viu que estava entrando no distrito de Arroio Grande. E naquela época, o município já poderia investir dinheiro do município, porque a empreiteira tinha falido e não tinha a segunda colocada, como aconteceu nos quilômetros da Dona Rita. Então é importante lembrar daquela parte de Dona Rita, que já tinha acontecido. Então, graças a Deus, terminou a eleição. Então o compromisso do governo de dar sequência, graças a Deus o Estado entrou com 30% em Capitão, em Arroio do Meio, o município conseguiu fazer um financiamento, onde é que nós, vereadores, fomos todos muito importantes para a sequência, vendo a importância daquela obra para o Vale do Arroio Grande, para seguir esse asfalto, para que essa comunidade fosse contemplada. 14 milhões, onde é que 10 milhões seriam destinados para Arroio Grande e os outros 4 milhões para outras comunidades aqui de Arroio do Meio. Então, nós, vereadores, todos foram importantes, foi unânime essa votação. Então, hoje essa obra está lá, como Pantera falou, como eu digo, Arroio Grande é o antes e o depois do asfalto. Então, eu fico muito feliz, eu estou muito satisfeito que eu pude fazer parte disso aí tudo. Teve muitas vezes que a gente foi xingado, todos os vereadores, prefeitos e, enfim, todo mundo, brigas. Mas isso tudo foi importante para a sequência da obra. Hoje, graças a Deus, vai ter a inauguração dessa obra lá em Arroio Grande, no União, dia 13 de abril, num sábado. Todos nós vereadores gostaria que todos estivessem lá para realmente mostrar a importância dessa obra. E com certeza Arroio Grande vai fazer bonito, está se organizando e vai ser um momento bem legal. Arroio Grande com certeza vai saber receber todo mundo e mostrar realmente a importância dessa obra. E nós temos que realmente lembrar de todos que já passaram, várias administrações, todo mundo tentou fazer o seu máximo, às vezes impedido por certa função, por certas situações que gostariam de ter feito, mas também eram impedidos. Então isso é importante também lembrar de tudo isso. E o mais importante, a comunidade lá estava unida. Outra situação, então, também parabenizar a Girandosol, 33 anos, uma empresa muito importante aqui de Arroio do Meio, onde também várias administrações já puderam fazer a sua parte, sempre incentivando, sempre ajudando essa empresa, e com certeza é uma pessoa que olha pelo Arroio do Meio todo. A Dália Frigorífico, como foi falado, com certeza, o prefeito Danilo fez a sua parte, depois Sidney comprou a outra parte também, temos que lembrar, não foi só um, foram todos. Então, a Neugebauer, Danilo trouxe ela, muito bom, trouxe aquela vez a Valérios. Mas se na época o Sidney não tivesse lutado, onde vereadores, eu não era vereador, ajudaram e lutaram para que a Neugebauer viesse aqui, nós ia ter um elefante branco lá vazio hoje, que era o que ia acontecer, estava falido. Então, graças a Deus, a Neugebauer pôde ser trazida aqui para Arroio do Meio, foi muito importante, hoje ela é uma potência e com certeza vai ser maior ainda. Então, todos fizeram a sua parte.
Pode falar. Vereador, me permite, só para deixar bem claro, né, como alguns colegas falaram que eram inverdades, pesquisei essas informações, todas elas, no Google. Então, tem 4 matérias do jornal Lau Taquari, aonde tem essas informações, esses investimentos por parte da administração na época do Sidney. Uma delas é de setembro de 2011, a outra é de 5 de maio de 2013, que é da Central Sul. Tem também do mês de março de 2016 e 12, do mês 12 de 2014, e uma matéria do Zero Hora, de 25 de janeiro de 2026 também. Obrigado, presidente.
Isso aí, a mesma coisa da quando a Majolo faliu, pegou, conseguiu trazer a Boteiro, hoje já está quase 15 anos, então foi importante trazer essa empresa. Com certeza teve dificuldades, todos os governos têm, como teve enchente agora, teve falência da Majolo, teve outras coisas, todos têm as suas dificuldades. Também quero da agricultura, é importante nós ter mais maquinário, sim, teve outros incentivos, mas maquinários está deixando a desejar. Material falta, brita falta, isso com certeza são situações e tem muita gente parando. Isso me preocupa muito na agricultura. Mas, enfim, meu tempo acabou. Obrigado, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e dou sequência aos trabalhos. Projetos 021, peço a leitura ao secretário.
Altera o dispositivo da Lei Municipal nº 4.239, de 7 de março de 2024.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 026, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano desafetando de sua função pública e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 022, 023, 024, 025, baixa as comissões. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Colega Rocha.
Mencionar a respeito da manifestação do colega Paulo, tudo bem, eu até posso reconhecer, mas o senhor tem que reconhecer o que eu também falei, porque eu também não falei em verdade.
Ô, presidente, é sobre a manifestação, né?
Tá bom, o senhor pede espaço, então, primeiro, para tu ter a palavra, então.
Presidente, nenhum momento não falei que o município e a gestão anterior não fez investimento. Falei que a maior parte dos recursos foi nessa gestão por causa da construção, da compra de planta na época da a Neugebauer comprou. Então, foi em cima disso que eu me referi, que em nenhuma gestão teve tanto investimento como nessas gestões do MDB e do Sidney como prefeito.
Falando antes sobre o ofício, a gente vai fazer por prefeito para VRS 811, né, Vanderlei? Eu não deu mais tempo de eu falar. A gente vai fazer um ofício para o prefeito para reivindicar se alguém tem alguma coisa para fazer, já está elaborado, para ele notificar lá. E com certeza, pelo que ele disse, pelo menos a capa asfáltica a gente conseguiria, né, a prefeitura. Então o resto também. Tem os maquinários que podem ser feitos antes que aconteça uma coisa.
Mas não, né? Adianta nós fazer nada, tá. Porque do jeito que ele falou, que vereador para ele...
Não, não, tem... nós vamos fazer por prefeito.
Ah, não.
Tá. Via prefeito. Prefeitura, o município tá. Pode fazer parcerias.
Isso.
Só para entender o caso, né? Ele disse que a prefeitura pode fazer, o governo vai continuar arcando com qualquer coisa em relação... A estrada ou ele vai jogar tudo para o município?
Não, aí? Assim, ó.
Responsabilidade.
Que pergunta que eu fiz? Eu perguntei para ele se o município pode intervir ao longo do trecho. Ele disse que sim.
Mas isso você sabe que não pode. Vocês também sabiam que quando tem que ter todo um outro processo. Não é assim.
Permite, mas a questão da limpeza de valetas, esses serviços não. Básicos...
Só limpeza e roçada.
Não
tô
é
falando
fazer
de...
asfalto.
Não.
É fazer essas demandas que eu apontei aqui. Entendi que era
através de parcerias. Pode ser feito parceria.
O Dyer libera asfalto para fazer esses borrachões. O Dyer, entende? Essa parceria, mas o prefeito, ele precisa intervir.
O prefeito tem que
ali.
Pedir isso, não é nós vereadores.
Via prefeito. Então isso. A gente faz o ofício.
Então vai estar sendo feito. Se alguém tiver uma dúvida e quer colaborar, nós vamos fazer isso ainda essa semana para o prefeito. Tá? Isso. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.